não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Oremos. Jesus Cristo, estamos aqui como teus discípulos e discípulas, não num contexto de caminhada, como o Senhor fazia, costumeiramente fazia com os primeiros discípulos, mas como essa casa é um propósito de engrandecer o teu nome, firmar a fé em ti, desejamos que o teu Santo Espírito, Senhor, que a tua intercessão por nós aqui, que o Senhor possa se valer de nós, permitir fazer com que essa palavra se aplique ao nosso coração. Nos ajude a não só ler a Escritura, mas também entender e descobrir as mais variadas formas de como podemos aplicar ela na nossa vida. Amém. Pode sentar, por gentileza. Um frequentador de igreja escreveu para um editor de um jornal e reclamou que não fazia sentido ir para a igreja. Ele dizia assim, ó: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo eu ouvi uns 3 mil sermões, mas por minha vida eu juro que eu não consigo lembrar de nenhum sequer deles. Assim, eu penso que estou perdendo o meu tempo e os pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. A carta iniciou uma grande controvérsia nesse jornal e na coluna que tinha lá cartas ao editor, foram se acumulando de opiniões de pessoas sobre a fala desse homem, né? E aí no meio das muitas falas, nessa resposta, nessa carta ao editor, ele resolveu publicar uma que na opinião dele se encaixou muito bem com a questão que levantou o anterior, né? Olha, eu estou casado há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32 mil refeições. Mas por minha vida, eu juro, eu não consigo me lembrar de todas elas, do cardápio de nenhuma dessas 32 mil refeições. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, eu hoje estaria morto espiritualmente. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre ausência presente, o velho dilema da igreja. Justamente quero propor um paradoxo para ver se isso prende a nossa atenção. Hebreus foi escrito aproximadamente ali na sétima década depois de Cristo, e nos anos 60 e pouco, finalzinho para a década de 70. Se já naquela época a ausência de pessoas na congregação, e elas estavam multiplicadas pelos vários bairros das cidades antigas, tudo bem, temos que convir que as igrejas não eram muito volumosas, porque uma grande concentração chamaria a atenção do imperador e daqueles que eram verdadeiros vigias. Mas a igreja estava espalhada. Era uma forma de igrejar diferente do que nós estamos acostumados hoje. Mas era um jeito de igrejar como o nosso. Porque antes de você pensar em igreja como substantivo, tem que se pensar nela como verbo. Porque na realidade os substantivos vieram originários dos verbos. Então nós fazemos algo para que esse algo se torne um nome. Se já naquela época já estava com esse problema, então essa ausência presente é um dilema que nós vamos enfrentar. E espero que nós repensemos essa questão hoje à noite. Mais uma vez, porque nunca é demais pensar num assunto tão importante. E aqui eu só quero me destacar em dois pontos: o problema e caminharmos para uma solução. Primeiro, Por que que as pessoas têm deixado de ir à igreja hoje? O que que você pensa a respeito disso? Com certeza eu acho que você tem uma lista de argumentos, de opiniões. E com certeza vai se juntar com as minhas. Levantei algumas, não são exaustivas, quer dizer, não exaure todo o problema, mas é importante pensar nisso. Por que que as pessoas não têm ido à igreja? Primeiro, eu quero destacar a concorrência. Concorrência no sentido de influência cultural. O mundo não só passou por mudanças, mas as mudanças numa grande velocidade, pelo menos nos últimos 15 anos. Desde o advento da internet, até hoje uma mudança imensa. E essa mudança ela nunca vem sozinha, né? Ela vem com o condomínio inteiro. A ascensão econômica das pessoas, o novo estilo de vida, onde você está sendo requerido mais tempo do seu tempo para o trabalho, pouco para os relacionamentos, e fora o que o mundo pós-moderno pode lhe oferecer de atrativo e de coisas para relaxar. Então, o que é que te motiva, às vezes, para o trabalho, mesmo quando você não está motivado? Seu salário. Cristo não promete salário. Concorrência desleal. Lazer. Não tem como você comparar um momento de quebrantamento, se você está com outras pessoas na igreja ou sozinho, você está passando um dilema, ou você descer uma corredeira num bote, ou você andar numa grande tirolesa, ou você tomar banho numa das praias mais paradisíacas que esse litoral brasileiro pode oferecer, com boa comida e bastante dinheiro. Não tem como comparar essas coisas, gente. Porque essas experiências, elas geram dentro do seu organismo reações diferentes. Então, cada coisa precisa ser pensada dentro da sua situação, dentro do seu contexto. E como a influência cultural tem amordaçado a espiritualidade das pessoas, ou tem redefinido espiritualidade para as pessoas, fica complicado como é que hoje as pessoas vão achar lugar para a religiosidade, para a espiritualidade de sua vida. É assim, ó, na cabeça do homem e da mulher pós-moderna, está difícil encontrar na agenda e no panorama da sua vida lugar para a fé. Está difícil. Está difícil porque há 50 anos atrás, ir à igreja fazia parte do roteiro e da agenda de qualquer pessoa, ainda que alguns fossem só para cumprir um protocolo. Estava ainda como padrão que caracterizava a vida das pessoas o ir à igreja. Isso mudou. E quando isso mudou, fez as pessoas pensar se realmente é necessário ir. Então a concorrência das outras coisas é muito grande. Aí você pensa, puxa, tadinho do Jesus. Por que que ele foi empreender um negócio desse? Onde não fisga as pessoas pelo dinheiro, nem pelas sensações que um lazer pode proporcionar. Então ele construiu um empreendimento falido por natureza. Essa forma errada de pensar. E se pensarmos que é justamente por causa de toda essa mistura, toda essa redefinição, não seja essa a peneira que Deus está usando para provar você. Porque ele diz, quando ele vier à terra, ele não vai achar muita fé aqui. Não vai achar muito. Então muitas pessoas têm deixado de ir à igreja por causa da concorrência. Tudo concorre. Luta pela nossa atenção, pelo nosso tempo. Segundo, falta de sentido. Sim. Eu vou explicar para você o que é quando um símbolo ele representa alguma coisa. Quando os Estados Unidos ele invadiu o Iraque, nessa batalha mais recente, para os que não lembram, vão relembrar agora, que foi uma das primeiras coisas que os soldados americanos fizeram. destruíram a estátua de Saddam Hussein. Por quê? Porque o monumento simbólico tinha uma carga de sentido muito forte. Mesmo com o ditador morto, sua imagem estava lá representando alguma coisa. O que é que essas paredes representam para vocês? Ou os instrumentos e as pessoas que um dia as utilizaram, e o espaço do sagrado? Para muitos, a igreja hoje virou apenas uma representação simbólica, totalmente vazia de sentido. Você vem para a igreja, mas não faz diferença se você está na rua ou está na igreja, se você está no cinema ou está na igreja. Prior, ligado com o primeiro ponto devido à concorrência, às vezes é melhor estar no cinema do que estar na igreja, para algumas pessoas. Muitas pessoas têm deixado de vir à igreja porque não tem mais sentido para elas. Mas isso não é uma questão da igreja em si. É uma questão pessoal, particular, sua e minha. É a forma como nós encaramos e vemos as coisas que faz toda a diferença. Um símbolo, ele carrega o sentido por trás dele. E é isso que nós devemos pensar. Qual o sentido de você vir aqui? Porque tudo isso representa um vazio? Ou porque conecta você a alguma coisa que está além do que os seus olhos podem ver, do que os seus ouvidos podem ouvir e que sua linguagem humana pode alcançar? Bem-vindo ao mundo dos humanos, criaturas de Deus. Pois alcançar e ser alcançado pelo sobrenatural não é algo que se faz numa cartilha matemática, nem muito menos com toda uma construção de parafernálias para que Deus desça. Deus pode descer em qualquer pessoa, pode contactar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas é triste que nos lugares que eram para representar a sua presença, hoje parece que está destituído de todo sentido. Por que você vem à casa de Deus? É porque ela ainda é a casa de Deus? Claro, irmãos. Deus condescendeu aceitar esse título, casa de Deus. Tem muita gente hoje aí que fica cismada com isso. Mas pastor, Deus não tem casa. Diga, eu sei, meu querido. O mundo é o escabelo dos seus pés. Você sabe o que é um escabelo? Alguém aqui já ouviu falar essa palavra? Eram aqueles pequenos degraus que os reis, quando sentavam no trono, botavam seu pé em cima. O mundo inteiro é o escabelo dos pés dele, de tão grande que é esse Deus. Mas ele condescende. O que é condescender? É descer ao nosso nível para dizer que mesmo uma estrutura pequena como essa, talvez pálida como essa, talvez não tão atrativa esteticamente e edificativamente, mas se ele quiser estar aqui, ele vai estar aqui, independente das suas sensações. Terceiro, as pessoas têm deixado de vir à igreja por falta de vontade. É triste admitir isso, mas é verdade. O ser humano é um ser complexo. A ciência avançou, principalmente a neurociência, psicologia e psicanálise hoje em dia. E você consegue definir coisas abstratas como paixão, amor, raiva, tudo biologicamente, por processos bioquímicos que acontecem no seu corpo. Então, para a mente fria de um analista, na biomedicina, que não acredita em Deus, ele vai dizer o seguinte: não, você não está amando sua esposa. O que está acontecendo é uma sequência sistemática de ações e reações do seu organismo que faz você sentir-se dessa maneira ou daquela outra. Você vê como é que a gente é complexo? Tão complexo que o grande Freud, dizem, o pai da psicanálise, disse que o homem passou por várias crises. Primeiro porque descobriu que ele não é o centro do universo, o universo é maior do que ele. Depois descobriu que a Terra não é o centro do nosso sistema, mas o Sol. E terceiro, que ele nem é dono de sua própria casa, pois tem um subconsciente que esconde as piores coisas que de repente seja o revés da vida de uma pessoa. Então a nossa casa, o nosso corpo, e nós não somos donos dela, porque somos dominados pelo subconsciente. E aí estão aí a lista de transtornos compulsivos, transtornos de dos mais variados tipos. Síndrome do pânico, o povo tem medo de sair na rua. Déficit de atenção. Meu Deus, a lista é grande. Tem um livro inteiro para falar deles. E falta gente para encaixar em cada um deles. Mas a falta de vontade é um negócio melindroso, mas que precisa ser pensado hoje. Veja, não é porque ela não crê mais em Deus. Não é porque ela não crê que ali na igreja comungam da doutrina que está fundamentada na Bíblia. Ela sabe até que necessita ir para a igreja, mas não tem mais vontade de ir para a igreja. Você entende como que a gente precisa orar? Porque se chegou ao ponto de faltar vontade, uma série de coisas aconteceram que nós não fomos percebendo, que contribuiu para essa falta de vontade. O ser humano está em crise e os cristãos não são exceção. Quarto, desvio de rota. Muita gente não quer vir mais para a igreja porque está desviado. Dentro da igreja, mas está desviado. Triste admitir, mas é verdade. Estão indo por uma pressão dos pais, estão indo por uma pressão, autopressão psicológica, estão indo por um motivo de coisa, mas mesmo quando sentam aí ligados, todos os pontos que eu estou falando aqui estão interligados. Uma falta de sentido. Desvio de rota. Já parou, irmão, irmã, para avaliar a sua vida, para saber que de repente no painel que você está olhando na sua vida, um milímetro de desvio nesse panorama do seu quadro de condução representa quilômetros dentro do radar que Deus observa a sua vida? Uma vez um Boeing cheio de passageiros foi abatido assim. Deu um problema No visor lá do piloto, um desvio de rota de alguns graus, e representaram quilômetros, e o avião foi abatido, pois entrou espaço aéreo não permitido. O inimigo vai floreando a estrada, sabe? Ele floreia, você começa a andar, e você para um pouco. É, ainda está parecendo com o quintal do pai. E ele vai floreando a estrada, e nós vamos caminhando. Por isso que o miserável é um covarde. Porque ele só pode oferecer para mim e para você sensações e prazeres imediatos, fugazes, rápidos. Você experimenta e depois que experimenta e a gente cai nesses desvios de rota, ele não está lá do seu lado para curtir esse sofrimento com você, essa sofrência com você. Porque isso é do perfil dele. Destruir sua vida e ficar assistindo de longe. Precisamos orar para Deus nos livrar dos desvios de rotas. No fantástico filme O Peregrino, livro que virou filme na nova versão, o peregrino estava já perto de chegar na cidade celestial. E ele deu apenas, a estrada estava aqui visível. Ele disse, eu vou só ver ali aquelas campinas. Ele pulou a cerca, sempre tendo a estrada dentro do seu campo de visão, mas foi descendo até entrar no castelo. Perdeu da rota. Perdeu o tempo. Atrasou a jornada. Quinto e último. Nível de convicção. Muita gente não está vindo mais para a igreja porque não tem convicção em Deus. Não é a instituição. É aqui a diferença que as pessoas não sabem fazer. Eu quero propor para você uma leitura do Antigo Testamento de uma forma diferente. Procurando personagens como Abraão, Jacó e todos os outros. Quando Deus entra na estrada da sua vida, que é isso que nós chamamos de um momento crucial ou momento kairós, em que ele tem que tirar você do trilho para você parar, não importa a estrutura que você tem à volta, você adora em espírito e é verdade. Mas temos que reconhecer que no século XXI a cristandade construiu a ideia de que para a igreja estar reunida nós precisamos dos nossos templos. E nesses templos nós nos reunimos. E uns templos são melhores do que outros e algumas liturgias são melhores do que outras. Também isso é discutível, isso é fato. Mas sabendo que essa otimização do culto tem suas vantagens? Tem suas vantagens. Mas é que antes de chegar nessa aparelhagem externa, a primeira pergunta que você precisa fazer é: mas entre eu e Deus? Nesse templo menor, esse átomo de templo que é o seu corpo, sua vida e o seu coração, que é o altar de Deus. É assim que deve processar a nossa reflexão diante de Deus. Porque se tivéssemos o lugar mais bonito do mundo, ele perde o sentido. Se não temos Deus no coração, isso não significa nada para nós. Irmão, é uma pergunta tola, mas é uma pergunta, pode parecer tola, mas necessária. Você realmente acredita que Deus existe? E que está na cultura, além da cultura e para transformar a cultura? Você precisa encontrar o eixo dessa coisa. Porque se nós ficarmos nos acessórios, nós vamos ficar que nem revoada de passarinho pulando de galho em galho, sem encontrar sentido, identidade, perdido. E você acha que vai adiantar no último dia você dizer: Senhor, eu frequentei algumas igrejas, eu fiz um bocado de coisa em teu nome. E Jesus olhar para mim e dizer: mas eu não conheço você, meu filho. Eu não conheço você. Você entende? O que nos surpreende não é o fato de você conhecer Deus, mas de Deus conhecer você. Conhece o seu coração profundamente, para ele nós não podemos enganar. Então nós precisamos fazer hoje, se for necessário, essa oração sincera e dizer: Senhor, eu tenho ouvido as pessoas por anos, a cultura, me dizendo que o Senhor existe e que as igrejas são lugares onde o Senhor se encontra com as pessoas, mas eu nunca senti a tua presença na minha vida. Assuma, pega essa queda de braço com Deus, ele não vai ficar chateado com você não, mas é melhor que você passe por esse parto agora do que você passar a eternidade no inferno. Que seja algumas semanas de crise existencial junto com Deus, como foi Abraão caminhando-se para o monte para sacrificar o seu filho, mas que seja em prol do destino da sua alma. O que o seu pai fez aqui dentro da igreja não vai salvar você. O que o seu avô e o seu pastor querido fez em outras épocas não vai salvar você. O que supostos intérpretes terceirizados da Bíblia por você fizeram e disseram não vai salvar você. O que salva você é se você crê ou não crê em Jesus. E não tem meio termo para isso. Não tem meio termo. Eu leio os evangelhos, eu encontro pessoas que estão voltadas para as perguntas centrais e não para as periféricas. É uma questão de vida ou morte. Se você não encarar o evangelho e a mensagem de Deus para você como uma questão de vida ou morte, você vai passar a vida inteira anestesiada. Anestesiada a vida inteira. Simulando quem está vivo, mas não sente nada. Eu fiz essa pergunta em certo momento da minha vida e tenho feito ela de formas diferentes e vai ser assim até o dia da volta de Cristo. Mas há uma certeza no meu coração: Deus existe e opera em minha vida mesmo que eu não fosse pastor. Deus existe e toca a minha vida mesmo que eu não fizesse parte dessa igreja. Os construtos, eles fazem parte para dar significado. Sua educação, sua família, seu lugar, sua terra natal, sua igreja onde você se converteu. Mas nada disso adianta. Nem vai adiantar. Se a pergunta crucial não for respondida: eu creio em ti? Faça-se essa pergunta essa noite. Não deixe o sono derrubar os seus olhos sem antes fazer essa pergunta. Bom, de acordo com Hebreus 10, 25, vemos que deixar de congregar é uma realidade plausível. Por esses 5 motivos, concorrência, falta de sentido, falta de vontade, desvio de rota e nível de convicção. E por muitas outras que eu sei que você poderia incrementar aqui. Mesmo sendo uma realidade plausível, mas eu queria dizer para você que pode virar um costume. Se vai virar um costume, é um problema. Pois, ó, na carta diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. E a pior coisa que acontece na nossa vida é quando uma coisa que você sabe que não agrada a Deus vira um costume na sua vida, na minha vida. Irmãos, deixar de congregar pode virar um costume. E é uma realidade plausível deixar de congregar. No contexto da carta aos Hebreus, perseguição, talvez a própria pressão de a pessoa ter saído do judaísmo e entrado no cristianismo, isso promoveu uma releitura, uma ressignificação dos seus símbolos. Ora, eu passei a minha vida inteira entendendo que a circuncisão significava praticamente o meu passaporte para a eternidade, e agora você vem dizer que eu só tenho que dar um mergulho nas águas? Sim. Vocês não são os únicos que estão passando por um parto. Todas as pessoas estão passando por um parto, porque é isso que é a vida. Nascer de novo é um parto. Não é sem dor. A alegria nos espera, mas é com dor. Não é um processo indolor. Vai ter dúvidas. Você vai ser ameaçado pela incredulidade. Você vai começar a concordar com o diabo. Mas é assim. A fé nunca é semeada em meio de um campo onde não nascem ervas daninhas e o terrível joio. Encerro então com a segunda etapa. Primeiro tentamos responder por que as pessoas não têm deixado de ir à igreja. Agora a pergunta mais crucial, né? Como contornar essa triste realidade? Primeiro, repensar o conceito de igreja. Igreja não só como lugar físico, mas como uma coisa ambulante. Somos nós. E a Bíblia fala de pelo menos 3 utilidades que como igreja juntos a gente pode fazer. Lugar de oração, de pregação e de comunhão. Na oração você fala com Deus, na pregação Deus fala com você, e na comunhão nós falamos uns com os outros. É assim que você entende? Se não entende, precisa entender. Repensar o conceito de igreja. Tenho sido repetitivo nessa tecla e vou insistir nela. Repensar o que é a igreja, porque pode ter perdido o sentido, como perdeu para muitas pessoas. Não é à toa que dizem que é lugar de hipócritas, que é apenas um ladrilho para compor a sociedade, um grupo de moralistas, e que podem servir filantropicamente ao município, ajudando aos pobres e necessitados. O mundo precisa da igreja de Cristo na terra, não só para ajudar os que estão com fome, não só porque é um lugar onde podem se reunir pessoas que concordam, mas é o quartel-general dele, para investir em salvamento de almas. Lembre-se, igreja não é navio transatlântico, é bote salva-vidas. O mar tem tragado a vida de muitas pessoas. Você é um salva-vida de Deus, mas você só vai salvar uma vida somente quando você entender o valor de uma delas. Comece pela sua. Qual o valor da sua vida para você mesmo? Quanto você vale? Qual é o seu preço? Pelo que você seria capaz de vender a sua alma? Cristo sabe o preço da sua vida. Mas ele morreu na cruz por você. Essa prova de amor foi tão extensiva que até quando você não cria, ele já te amava. Que mesmo que você não fazia parte de uma igreja boa, com vários ministérios, onde todo mundo consegue se conectar, integrar e produzir, frutificar, ele já te amava. Segunda forma como contornar essa triste realidade. De acordo com Hebreus 10, 24, deve haver uma demonstração recíproca. No verso 24 diz assim: e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu tenho dito para alguns irmãos, isso não é fala minha, não é da Bíblia. Venha para a igreja, porque você estimula o outro, você estimula a mim, há um estímulo conjunto para todos nós. Não deixe de vir só pelo motivo A, B e C. Pense nisso. E como isso pode estimular as outras pessoas que sabem que você passa também pelos mesmos dilemas que elas, mas vocês estão aqui. Estão aqui porque vocês acreditam que Deus está aqui. Estão aqui porque vocês acreditam que Deus pode dar uma resposta para vocês aqui. Estão aqui porque aguardam, esperam, confiam, perseveram. Então é admoestar. Eu acho que chegou a hora da gente romper a barreira da distância e começar a conversar mais uns com os outros, dizer assim: e aí, irmão, não deixa de vir não. Vem para a igreja. Ah, mas lá não tem nada, é chato, dá até vergonha convidar as pessoas para ir para lá. Então pergunto se você não está sendo esse chato, que você é uma amostragem do que é a igreja. Não se esqueça disso. Vamos então nos exortar. Por último, olhar para Cristo. Esse é o maior de todos os segredos. Como exemplo a ser imitado, como liderança a ser obedecida e como fundamento onde sua vida deve estar construída. Três coisas aqui, igreja. Para olhar para Cristo, você tem que vê-lo como um exemplo. O templo construído por Herodes era grande, bonito, mas não tão bonito como o de Salomão. Tinham tanques para as pessoas se lavarem ou se batizarem, conversas ao judaísmo, proselitismo, por exemplo. Tinha uma estrutura, uma liturgia pronta, turnos de sacerdotes, uma leva de sacerdotes passava 15 dias no templo, depois era substituído por mais 15 dias por outra pessoa. Pensa num negócio organizado. Mas para a massa, para o povo que sofria nas ruas poeirentas de Jerusalém, sofrendo com balança desonesta, sofrendo com um homem que dava carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo, fez um ovo, não prestou, ó, vai embora amanhã. O templo representava o bibelô da elite religiosa. Virou uma referência visível, uma representação simbólica da casa de Deus, mas ficou esvaziada de sentido, porque os fariseus e saduceus construíram tantas coisas para impedir que o quebrantado chegasse lá, que eles nem iam. Mas ainda era o xodó deles. O próprio Pedro disse: Senhor, olha só que coisa linda. Pois é, pois eu vou destruir o templo, em 3 dias vou levantar. E aí isso foi um choque. Irmãos, Deus tem toda a liberdade para destruir aquele que ele criou. E se a igreja virou um símbolo vazio, Deus não vai pensar duas vezes em ter que destruí-la para começar a erigir uma coisa certa no seu coração. Então a palavra de Deus está dizendo para nós essa noite que você tem que olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da sua fé e da sua salvação. Somente quando você se conectar nele é que tudo isso aqui vai fazer sentido. Eu sei, porque eu já passei por isso. Cristo é um exemplo a ser imitado. Venha para a igreja, porque ele também foi. Foi às sinagogas, foi ao próprio templo. Obedeça, se ele está indo na frente, você tem que segui-lo. Fundamento, ele tem que ser a base. Construa sua casa em cima dele. Porque se você construir a sua casinha em cima da areia, ela vai ruir, ela vai cair, ela vai ser totalmente destruída, e grande vai ser a sua queda. Mas Deus não colocou aqui para você ser destruída, não é? Deus colocou aqui para você permanecer sobre a pedra que tem base, a pedra angular. Todos aqueles que forem edificados sobre a rocha não perecerão. É com fundamento que você tem que se preocupar. Edifique a sua vida sobre a rocha. A ausência presente é e sempre será o velho dilema da igreja. Pessoas vêm, pessoas vão, algumas congregam, deixam de congregar por um tempo e voltam. Enfim, é uma questão inacabada. Será pensada, repensada, retratada inúmeras vezes. Calhou ao Senhor que hoje, 1º de abril de 2007, talvez você esperasse uma outra mensagem, mas Deus tem a agenda dele e às vezes não bate com a nossa. E eu não sei o que tem impedido você de vir para a igreja. Se é uma depressão, se é tristeza, que nem entraram aqui na minha lista. Seja lá o que for, falta de sentido, falta de vontade, concorrência, nível de convicção. Busque o Senhor Jesus. E Ele vai dar a direção certa para a sua vida. Porque quando estamos precisando de direção e tomar grandes decisões na nossa vida, a gente não pode fazer sem Ele. Por isso, igreja, vamos nos reunir. E não vamos deixar de fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.